Nós paramos na Amidá no Modim. Modim.
55, 56. Não,
58. 58, uau. 58, Modim. Modim é a brachá, penúltima brachá da Amidá. É a segunda brachá das últimas três que fazem parte de qualquer Amidá. E essa brachá é a brachá de agradecimento. Depois de tudo que foi pedido ao longo da Amidá, nós chegamos no principal agradecimento por tudo. Então quando se fala Modim, Anachnu Lach, Sha'atahu, nas primeiras cinco palavras, se curva. Quer dizer, se abaixa totalmente o corpo, quer dizer, o tórax, 45 graus para frente. E se fala Modim Anachnu Lach. Então, Modim Anachnu Lach, estamos agradecendo a você. Ou como nós vamos ver mais para frente, que Modim é até uma confissão. Sha'atahu Hashem Elokeinu, que você é o nosso Deus, você é Deus o nosso Deus. Aqui já está o primeiro agradecimento. Nós estamos agradecendo, Modim Anachnu Lach, nós estamos agradecendo a você, dois pontos, Sha'atahu Hashem Elokeinu, que você é o nosso Deus. Ou seja, nós estamos agradecendo a Deus que Ele nos revelou que Ele é Deus. Ele nos demonstrou que Ele é Deus. Se Ele não tivesse demonstrado, talvez nós nunca íamos chegar a saber. Quer dizer, talvez, não é certo. Se Ele não revelasse, nós nunca íamos saber que Ele é Deus. E aí nós seríamos como peixes que estão dentro de um aquário e não tem a mínima ideia o que existe fora do aquário. Então, Sha'atahu Hashem Elokeinu quer dizer que você, Deus, nos informou, nos comunicou que você é o nosso Deus. Até a Torá começa com as palavras Bereshit Bara Elokim. E Deus criou no início. Ou seja, aqui tem uma vírgula. Quer dizer, em primeiro lugar, saiba que Deus criou o mundo. Se você aceita essa primeira frase da Torá, segue. Se você não aceita essa primeira frase, então pode fechar o livro. Isso é o básico de tudo. Então, por isso nós estamos aqui agradecendo a Deus por nos informar a sua existência. Veloquei avoteino, e Deus dos nossos pais, Leolam Vaed, eternamente. Tá, aqui é o segundo agradecimento. Nós agradecemos que você, Deus, deu para os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, a sabedoria para ensinar e passar adiante para as futuras gerações esse conhecimento de Deus. Tzur Hayeinu, você, Deus, é a rocha da nossa vida. Quer dizer que você é a fonte da nossa vida. E se não existe a sua existência, então nada é possível, nada vai existir. Magen Yisheinu, e você é o nosso escudo, a nossa proteção e a nossa salvação. Quer dizer, nós estamos agradecendo a Deus não somente que Ele nos dá vida, mas também que Ele nos protege durante toda a nossa vida. E se não fosse a sua proteção, quantas coisas ruins tem à nossa volta que nós estamos expostos a elas. Por exemplo, a nossa volta está cheia de bactérias. e se não for uma proteção constante de Deus impedindo delas atacarem o nosso corpo, nós não duraríamos. E também, no dia a dia, a pessoa lida com uma série de pessoas. Está em lugares públicos, onde tem pessoas, Deus nos livre, que estão com alguma doença. Se não fosse uma proteção constante que Deus dá para o nosso corpo, o que seria? É interessante que nossos sábios falam no Talmud que o mundo é cheio de mazikim. Mazikim são coisas que são prejudiciais. E o Talmud fala essa linguagem: Ve'ilmale nitna reshut la'ain lirotam. Se fosse dada a permissão, a possibilidade dos olhos enxergarem, em kolbriya yechola la'amod mipenehem, nenhuma criatura conseguiria se manter perante elas, perante essas coisas que são prejudiciais. Se você imagina, se nós pudéssemos ver a olho nu todas as bactérias e micro-organismos que tem à nossa volta, nós íamos ficar loucos. E Tashem nos protege de tudo isso que tem à nossa volta, de todos esses perigos. Então isso é Magen Yishenu, você é o nosso protetor, nosso escudo da salvação. Atahu ledor vador, você é para geração em geração, para as gerações. Nodelecha, nós vamos agradecer a você, um saper tehilatecha, e vamos contar os seus louvores. É interessante que essa frase é uma frase que tem dupla conexão, tem duplo sentido. Você pode ler esse trecho do Modim tudo junto. Shatau Hashem Elokeinu Elokei Avoteinu, que você, Deus, é o nosso Deus, e que você é a nossa rocha da vida e nosso protetor. Ledor vador, no delechão, sabedrinho da terra. Então, para todas as gerações, eu vou continuar, vou constantemente agradecer e contar os seus louvores. Ou, você pode separar aqui, em duas frases. Atah ledor vador, você é eterno. Você é para todas as gerações. Isso é uma história. E a segunda coisa é que agora eu vou agradecer você e vou louvar você. Sim, quer dizer, esse louvar você pode ser que é uma continuação da frase, pode ser uma nova frase. Mas o que significa Nodelecha? Nodelecha, e mesmo a palavra Modim que está no começo, que nós falamos antes, não é apenas obrigado. E sim, tem uma conotação de confissão. Como aparece no Talmud, uma pessoa que assume uma dívida, uma pessoa que assume e aceita que de fato aquele documento foi ele que escreveu, isso é chamado modé, quando você concorda que é seu, quando você concorda com alguma coisa. Então, modé, nodé, reconhecimento, exatamente, mas reconhecimento aqui no sentido de reconhecer firma, também. Ou seja, que a pessoa está assumindo que eu tenho infinitas dívidas perante Deus. Eu não tenho como pagar para você, Deus, por tudo que você me proporciona. Então, nodelecha, eu assumo e eu confesso que eu tenho uma dívida gigantesca. E como é que eu vou fazer, então? A única coisa que eu posso fazer é nessa perta e na terra. É contar os seus louvores. Mas a única coisa que eu posso fazer por você é contar os seus louvores. E é justamente daí que surge a ideia que quando dá para a gente louvar Deus, a pessoa aproveita e louva. Alguém pergunta como vai? Graças a Deus. O motivo para isso é justamente parte dessa confissão. Eu sou tão grato a Deus que a única coisa que eu posso fazer, Deus, é louvar você o tempo todo. E agora nós começamos a agradecer algumas coisas mais particulares, mais específicas. Al-Hayenu Hamesurim Beyadecha. Sobre a nossa vida, que está entregue nas suas mãos. Quer dizer, em primeiro lugar, nós estamos agradecendo pela vida, desde o primeiro momento da vida até o último momento da vida, dependem apenas de Deus. Então nós agradecemos. Ve'al nishmoteinu hapekudot lach. E das nossas almas, que estão guardadas por você. Ou seja, que Deus protege a nossa alma, que é uma parte divina, a Neshama, a alma, e que ela está sempre sob proteção, sob tutela de Deus. Antes da pessoa nascer, a alma estava junto de Deus. Quando a pessoa nasce, Deus guarda a alma e mantém a alma sempre dentro do nosso corpo. Como nós falamos lá de manhã cedinho, Elokai Neshama Shenatatabi. Nós falamos lá que Ve'atameshamera Bekirbi, que você, Deus, protege a alma dentro de mim para ela não sair. E quando finalmente, depois dos 120, a alma vai embora do corpo, ela também está guardada sob tutela de Deus. Então por isso nós agradecemos Ve'al Nishmoteinu sobre as nossas almas, Hapekudot lá, que estão sendo guardadas por você. Sim, já vale isso agora. Tá logo depois. Será que a ordem é diferente? No português? Aí sim, então, Ve'al Nisecha Shebechol Yom Imanu, e sobre os seus milagres que acontecem todos os dias conosco. Aqui nós estamos agradecendo os milagres ocultos que Deus faz conosco, embora muitos deles, e a maioria deles, a pessoa nem percebe, como está escrito no Talmud, que a pessoa que acontece milagre com ele não reconhece o milagre que aconteceu consigo. Quantas vezes ao longo do dia a pessoa é salva de alguma situação que ele nem imagina que ele foi salvo? Por exemplo, às vezes começa a se desenvolver, Deus nos livre, uma doença na pessoa. Mas o poder imunológico que Deus deu dentro do corpo, o sistema imunológico começa a lutar e impede que aquilo se desenvolva. E a pessoa nem sabe que isso aconteceu com ele. Se naquele momento ele fizer algum exame, então o médico vai falar, oi, 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 agora está acontecendo aqui uma coisa que é terrível se isso se desenvolver. Mas já passou. O sistema imunológico já atacou. A pessoa nem sabe o que aconteceu, nem que veio, nem que foi. É um milagre. É um milagre que a pessoa não sabe o que aconteceu com ele. E quantas outras coisas que acontecem que a pessoa é salva. A pessoa, por exemplo, está andando na rua e nem imagina que alguém está se preparando para assaltar ele ou para atacar ele. E no final das contas, na hora, o bandido desiste. Alguma coisa acontece que ele não consegue fazer. Ou Deus nos livre, é colocada uma bomba em algum lugar e a bomba não explode. Ou explode antes, ou sei lá o quê. acontecem tantas coisas. Isso são Nisrech HaShem Bechol Yom. Nós estamos aqui agradecendo a Deus por todos esses milagres ocultos, que a pessoa não tem nem ideia que aconteceu, nem tem ideia que ele foi salvo, mas ele foi. Ele tem que agradecer a Deus. Então você agradece um genérico, todos os milagres, Deus. É interessante que nessa brachá do Modim se inclui em Hanukkah e Purim uma prece de agradecimento por Hanukkah e Purim, Alah Nissim. E Hanukkah e Purim também é assim. São uma série de milagres que foram acontecendo que nós nem tínhamos muita ideia que estavam acontecendo. E Deus estava nos salvando. E então é uma sequência de milagres ocultos. E esse é um dos motivos pelo qual no Alah Nissim de Hanukkah nós não mencionamos o milagre da menorá, o milagre do pote de óleo. Porque isso foi um milagre que se viu e não faz parte aqui. Aqui é um lugar para agradecer as coisas que nós não vimos. Por isso nós agradecemos as batalhas que nós vencemos, que eram muitos contra poucos, etc. Que é uma coisa que não dava nem para ver que estava acontecendo. E Purim, mais ainda, né? Todo milagre foi uma sequência de fatos ocultos. Ve'al nifleotecha, e sobre as suas maravilhas. Ve'tovotecha, e sobre as suas bondades. Shebechol et, que acontecem em todo momento. Erev, vavoker, vetzahoraim, à noite, de manhã e à tarde. Ve'al nifleotecha ve'tovotecha, e pelas maravilhas e bondades. Shebechol et, de todo momento. Erev, vavoker, vetzahoraim, noite, manhã e tarde. Essa frase também tem dois sentidos. O primeiro sentido é que nós agradecemos a noite, de manhã e à tarde. Então, por todos esses milagres, nós agradecemos a você, Deus, três vezes por dia. Na reza da noite, na reza da manhã, na reza da tarde. E a segunda coisa é que essas palavras, manhã, noite, manhã e tarde, também significam os momentos que você faz as coisas. E representam momentos da vida. Tem aquele momento que é o momento noite. É um momento onde a pessoa está com o seu humor meio decadente, meio depressivo. Se é por fraqueza, se é por idade, ou se é porque ele não está tendo sucesso no que ele está fazendo, parece que a vida dele está escurecendo. E essa pessoa sente que as coisas estão caminhando para a noite, onde vai acabar tudo, vai acabar o mundo. Boker, manhã, é quando a pessoa sente que está começando a raiar o dia, está começando a sair do buraco. E tzahoraim é quando o sol está a pino. A pessoa sente que ele está com bastante sucesso, está tudo dando muito certo. Então nós estamos agradecendo a Deus pela nossa vida, que está entregue nas suas mãos, e os milagres que acontecem conosco o tempo todo. Tanto faz se é um momento que nós estamos sentindo depressivos, se é um momento que nós estamos sentindo que as coisas estão melhorando, ou se é um momento que nós sentimos que a vida está muito bem. Agradecemos por tudo. Eu não estou com Sidur aqui comigo. Aqui, Vavoker, não tem pontinho dentro do Beit. Tá, quer dizer, você tem razão que normalmente Boker é com Beit. Mas pelas regras gramaticais, quando está escrito e manhã, então fica vavoker e não vaboker. A regra gramatical que o pontinho de dentro chamado dagesh cai. Também, noite, manhã e tarde indicam os estados da alma da pessoa. Existe o que é chamado Erev, que é a vida nesse mundo. A partir do momento que a pessoa nasce, ele está caminhando para o fim desse mundo. Então, por isso é, cada vez vai escurecendo como se fosse. Depois tem o momento que a alma se separa do corpo e ela passa agora por uma purificação. Então ela está indo do noite para o dia e está clareando. Está chamado de Boker. E finalmente tem a ressurreição dos mortos, que é Tzahorayim, quando a alma vai brilhar no mais alto nível de brilho. Então a pessoa está agradecendo aqui no Modim. Nós estamos agradecendo a Hayeinu pela nossa vida. Nossa vida nas três fases. Na fase desse mundo, pós-mundo e ressurreição dos mortos. E tudo isso está entregue nas suas mãos. Quer dizer, em resumo, nós estamos agradecendo a Deus tanto pela vida física como pela vida espiritual, e que incluem todas as fases e todos os tipos de dia que a pessoa tem na sua vida. Ele está incluindo tudo nesse agradecimento. Hatov, o bom, quer dizer, nós chamamos Deus aqui do bom, quer dizer que ele é a bondade absoluta. Ki lo halu rachamecha, que não acaba a sua misericórdia. Ou seja, mesmo uma pessoa que escolhe fazer o caminho errado, e uma pessoa que escolhe pecar, ele não vai ser castigado imediatamente para morrer. E sim, Deus dá para ele forças para ir em frente e de repente chegar a recuperar o que ele perdeu. Então, quem que dá pro um ladrão a sabedoria de como roubar? Quem dá os batimentos cardíacos pro ladrão quando ele está roubando? É logicamente que é Deus. Então é isso que nós estamos falando aqui, que lo halu rachamecha, você Deus, a sua misericórdia não termina. Quer dizer, mesmo quando uma pessoa está fazendo coisas erradas, você continua nutrindo, dando vida, saúde para o cara conseguir fazer aquilo, justamente dando a chance para ele eventualmente depois fazer tshuva disso. Então isso que é hatov, que você é o bom, quer dizer que você é tão bom, que você é a bondade absoluta, ao ponto tal que você continua dando vida para alguém que está fazendo algo contra você, Deus. Vehamrachem, e Deus é misericordioso. Misericordioso. Também nós estamos aqui dando o título para Deus de misericórdia. Por quê? Porque se você pede uma coisa para... Você pede um empréstimo para alguém. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Uma hora ele fala, chega, vai, já deu, né? Para Deus você pede, 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 e Deus nunca fala chega. Se merece, vai continuar recebendo. Então isso que é chamado Hamrachem, que você, Deus, é misericordioso, e você permite que nós fiquemos todos os dias pedindo coisas para você, e nunca fala para parar. Me'olam kivinu lach. Desde sempre nós ansiamos você. Quer dizer, desde sempre, a nossa história inteira, nós ansiamos a sua salvação. Até aqui vamos ver hoje, na verdade a Brachá não terminou, a Brachá continua, mas vamos dividir em dois. só para responder para você, Betina, quando o Hazan repete a Amidah, talvez temos que ver também isso separadamente depois, se Deus quiser, nós vamos ver isso depois. Enquanto o Hazan fala a Amidah, repete a Amidah, nós prestamos atenção e respondemos amém para cada brachá que ele fala. Dizem nossos sábios, todas as partes da reza o Hazan pode falar por você e você só responde amém. Mas tem uma parte da reza que não pega bem que o Hazan está falando por você. Você tem que falar o seu próprio agradecimento. Não pode ser que o Hazan vai fazer um agradecimento em nome de todos. O que, que é isso? Cada um agradece o seu. Então, por isso, nossos sábios instituíram o que é chamado Modim de Rabanan, que é um Modim paralelo para você falar. Enquanto o Hazan fala o Modim da Amidah, você fala um outro Modim, um pouco mais curto, agradecendo e louvando Deus ao mesmo tempo. Esse é o princípio do Modim de Rabanan. A gente, se Deus quiser, vai ver também ele com calma para entender o que vem a ser. É sempre que o Hazan repete a Amidah, se fala Modim de Rabanan quando o Hazan está falando Modim.